Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Onze horas mais 23 minutos, estamos de volta com o Em Pauta. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Nosso entrevistado de hoje é o médico de família, o Dr. Luiz Fernando Nicolodi. Doutor, vamos falar um pouquinho sobre alimentação agora durante a pandemia. Olha, segundo uma pesquisa realizada, a pesquisa Alimentação na Pandemia, como a Covid-19 impacta os consumidores e os negócios em alimentação, trouxe para a gente os seguintes dados. Durante a pandemia, os pratos e as culinárias das pessoas são 67% está preferindo pizza. E daí, a gente estava falando aqui no intervalo, quem faz pizza em casa? A massa da pizza, coloca o recheio. Muita gente acaba pedindo a pizza em casa, né? Por ser mais rápido, mais prático. Então, 67% das pessoas estão consumindo pizza em casa agora durante a pandemia. 47% hambúrgueres. 32% bolos e doces. 31% salgados. E 29% o açaí, né? O açaí não é um problema, né, doutor? O problema é aquela mistureira que a gente faz, né? Coloca tantos ingredientes, tantos recheios ali no açaí. Como que está a alimentação das pessoas em casa? O que, que o senhor tem observado também no consultório, os pacientes, né? A gente está comendo muito fast food ainda, né?
Isso, acho que a pesquisa já fala por si mesma, né? É, isso que você trouxe é uma reflexão. Eu também tinha visto há uns 2 meses atrás alguma reportagem nesse nível, né, do que aumentou. Então as pessoas elas vão mais no mercado, elas estão indo comprar mais produtos, mas também o fast food aumentou muito, né? Então os produtos já processados, né, pré-prontos, né? Então os congelados, os hambúrgueres que você falou, tudo que já está quase pronto para comer. O problema da comida industrializada, David, e o ouvinte deve saber isso, é que a comida ela, que está industrializada, ela está muito tempo na prateleira do mercado, né? Se a gente consome qualquer produto que está lá 3 meses, a questão é, tem carboidrato, tem proteína, tem gordura? Até pode ter, mas uma questão que é importante, tem vitalidade esse alimento que já está parado lá 3 meses, processado, com uma série de conservantes, com uma série de realçadores de sabor, muitas vezes glutamato monossódico para dar mais sabor no alimento? Então, a grande questão é, será que isso que eu vou comer vai me trazer energia? Que hoje a gente vê essa síndrome, né? É uma epidemia, na verdade, da obesidade nas classes médias e altas, né? E na classe mais baixa também isso chegou muito fortemente. Por conta disso, muitas vezes, a gente come e não se sente nutrido, não se sente com energia. Por quê? Porque boa parte do que a gente come é processado, já está desvitalizado, né? É diferente você comer uma fruta orgânica que foi colhida ali há 2 dias atrás e está disponível, de você comer um negócio enlatado, embutido, envidrado, né? Quer dizer, então há uma diferença no sentido da energia muito grande. Talvez não tanto dos componentes que tem lá, em termos de caloria e tudo mais, aquilo até mata a fome. Mas a questão é, será que nos nutre mesmo? Então é uma grande reflexão. E essa questão, infelizmente, a gente vem vendo isso, né? Que as pessoas, com o home office, elas ficaram muito pressionadas, elas não têm dinâmica de disciplina. O que eu faço nesse horário? O que eu faço naquele horário? A rotina do trabalho ficou um pouco bagunçada, elas não estão respeitando o período de almoço, o período depois para fazer uma atividade física, e a gente tem percebido, então, que não vai ter espaço de tempo para cozinhar em casa, né? Muito menos. Já não cozinhava antes, agora vai cozinhar menos ainda. Então essa é uma reflexão importante. Eu tenho atendido muitos pacientes que engordaram 3, 4, 5, 10 quilos
agora durante a pandemia.
Em questão de 3 meses, sim. 3, 4 meses de pandemia. Por quê? Porque modificaram radicalmente a alimentação, comendo essas coisas que você está falando, e ao mesmo tempo pararam completamente de fazer exercício. Eu até entendo que no começo deu aquele medo, aquela coisa, mas a gente tem que pensar assim, isso é uma situação que não vai se resolver tão rápido, né? Tudo indica que ela vai acompanhar a gente por bastante tempo. E a reflexão que eu quero que quem está nos ouvindo faça é, será que eu consigo ficar um ano e meio da minha vida sem me exercitar? Não, isso não é compatível com saúde, né? Então, a sugestão que eu faço para as pessoas, que equilibra entre o cuidado com a pandemia, mas ao mesmo tempo o cuidado com o corpo, é coloca sua máscara e vai caminhar na rua, vai fazer, pega uma bicicleta, vai pedalar, sabe? Porque isso aí tem um efeito que é quase equivalente a tomar um antidepressivo. As pessoas vão para o consultório, doutor, me dá alguma coisa que eu não estou dormindo direito, eu estou com dor no corpo, eu estou meio desanimado. Aí eu falo para elas, mas você está caminhando pelo menos umas 4, 5 vezes na semana? Não, eu parei de fazer. Pois
e
é.
E essa caminhada, doutor, se me permite, sim, pode ser feita no bairro mesmo, né? Coloca a máscara e faz a caminhada no bairro, né?
No bairro, sem problema nenhum. Evita os parques, evita as praças, que geralmente são lugares de maior aglomeração, mas vai fazer sua caminhada. Essa caminhadinha aí, que às vezes a gente não valoriza, ela é equivalente a gente tomar um antidepressivo, em termos de endorfinas, né? Nosso corpo vai produzir muito mais endorfinas naturalmente. Nós vamos equilibrar nosso peso, vai ser bom para a nossa saúde do coração, para uma série de questões. O sono vai ficar melhor. Então, quer dizer, a gente às vezes desvaloriza hábitos de vida e a gente hipervaloriza o remédio, a gente hipervaloriza o exame. E, na verdade, o estilo de vida é algo fundamental para a saúde nossa. E a gente tem que cuidar agora de retomar isso agora nessa fase da pandemia.
Doutor, e qual que é a saída, então, para controlar aí essa vontade de comer fast food, vontade de comer comida pronta? Qual que, será que esse seria o momento ideal para a gente rever também os hábitos alimentares, cozinhar em família?
Eu acho, é um momento, a gente tem a oportunidade de fazer desse momento a gente crescer no conhecimento do que é o alimento. Mas você falou uma coisa certa, será que quando eu belisco uma coisa, quando eu como a mais, quando eu estou comendo fora de hora, a grande questão que a gente diz do comer consciente é, será que é uma fome física? Será que eu preciso, meu corpo está realmente pedindo isso fisiologicamente para eu me manter saudável? Ou será que existe uma questão emocional envolvida? Então, isso é muito importante. Fome emocional é o que faz, em geral, as pessoas engordarem. Não o que você comeu se você realmente tem fome. Fome física. Mas a questão é que as pessoas misturam isso muito e elas vão, às vezes, na alimentação, ter uma recompensa rápida, né? Já que elas não podem fazer exercício, já que elas não podem se abraçar, não podem ir para festa, elas estão mais restritas. Onde eu vou tirar esse prazer momentâneo? Eu vou no açúcar, eu vou no produto refinado, na farinha branca. E aí, às vezes, isso vai dando uma rasteira na pessoa a médio e longo prazo. E aí, às vezes, a pessoa nem quer saber, ela só percebe que aquilo está acontecendo no corpo, né, que as roupas estão ficando mais ajustadas, que de repente ela percebeu que não servem mais, mas é importante fazer essa reflexão. Como está a minha mente, né? Então aí vem a saúde mental, que a onda da saúde mental da pandemia está começando a surgir, eu diria. Uhum. Ela ainda nem se formou, ela está se formando. O impacto que essa pandemia está trazendo em nível de saúde mental é enorme. As pessoas estão muito mais ansiosas, muito mais imediatistas. Os pacientes querem resposta para ontem. Você dá o acesso ao e-mail, ao WhatsApp, o cara quer que te responda naquele momento. Quer dizer, a gente está numa sociedade meio doente do ponto de vista do aceleramento, do imediatismo, e as pessoas não percebem o efeito disso no corpo delas, no sono, na qualidade de vida, na qualidade das relações. Elas nem param para prestar atenção no que as outras estão dizendo. Elas já estão querendo demandar mais coisas. Então, isso são questões aí que a gente está vivendo e que se aceleraram na pandemia, né?
A gente vai falar mais um pouquinho disso no terceiro bloco. Pergunta aqui da nossa colega, doutor Lígia Gabriele, mandando a pergunta pelo Facebook. Quais as dicas para as gestantes, como controlar a ansiedade e a alimentação?
Nossa, aí é complexo mesmo, né? Porque é tanta. A gestação ela já traz tantas questões, né? A gente vê que é uma mudança corporal tão grande.
E elas ficam mais emotivas também, né?
Uma bomba de hormônios, né, no corpo. Aí tem a pandemia, daí tem mudanças do sistema familiar. Às vezes é um filho que nunca teve. Então, a entrada de uma criança dentro dessa família, ou às vezes a família vai aumentar, essa dinâmica do casal que se altera tanto. São tantas questões para as gestantes conseguirem gerenciar, né? Realmente é um desafio. Eu atendo gestante também, como médico de família, a gente faz pré-natal e a gente vê quantos desafios, né, nessa fase da vida, e agora com todo esse, com tudo isso que está acontecendo, fica mais complexo. Mas eu acho assim, eu acho que a gestante ela precisa ter apoio, né? É psicologia, é a psicóloga, a nutricionista, o médico, o pré-natal reguladinho, bem certinho. Ela pode procurar recursos adicionais, fazer uma meditação, fazer um yoga para gestantes. Ela pode, às vezes, participar de grupos, que eu sei que tem grupos mesmo a distância, pela internet, de gestantes, né? Então, ela pode procurar esses recursos e se abastecer nesses recursos e poder restringir um pouco também o acesso a muitas notícias, né? Uhum. A gente precisa ter informação, mas também informação de forma excessiva traz mais angústia. A gente não consegue parar, né? A gente precisa dar o pause. Então, não tem uma fórmula certa. Eu só acho que essa gestante, ela realmente precisa estar com uma equipe, ela precisa ter apoio, ela precisa ser ouvida, ela precisa poder dizer o que está acontecendo com ela. E aí eu acho que a coisa flui bem, né? O pré-natal vai bem, o parto vai ser bom e tudo vai acontecer de uma forma suave, né?
Sobre a fome emocional, doutor Nicolodi, como identificar e controlar?
Ah, sim. Então, eu trabalho com mindfulness também. Então, essa atenção plena, a gente se tornar mais consciente da nossa situação, a gente se conhecer mais. Isso é a missão de um ser humano. Eu acho que a gente, como humano, a gente precisa refletir mais sobre quem nós somos, né? Essa é uma questão já filosófica ancestral. Mas a gente precisa, para isso, para a gente poder ter insights, a gente precisa desenvolver a atenção, a capacidade de reflexão. O ser humano, nos últimos anos, com essa automatização da vida moderna, com a questão de tudo já está pronto, de eu entrar num piloto automático imenso, ele se afastou dessa capacidade pessoal de se autorrefletir. Então, isso é muito importante a gente resgatar. E a fome emocional, ela muitas vezes surge quando a gente está totalmente inconsciente, a gente está totalmente automatizado nas nossas rotinas, fazendo, às vezes, duas, três, quatro coisas em paralelo, e aí aquilo gera um estresse, gera uma mente muito acelerada, muito pensamento, muita emoção, e eu vou buscar algum alívio rápido e imediato. Onde? No açúcar, né? Ou às vezes em algum outro vício. A pessoa pode ter algum outro vício, ela vai dar um alívio ali. Ela pode se masturbar, ela pode querer falar demais, ela pode querer limpar a casa 300 vezes, porque tem esse hábito. Então a gente tem formas de tentar lidar com esse estresse, mas geralmente formas que não resolvem, que não trazem um assentamento, um equilíbrio. A fome emocional, comer, não vai ajustar, vai trazer um problema maior para a pessoa. Então a dica é se tornar consciente da sua situação. Quando for pegar um alimento, antes de pegar, é preciso conscientizar como está meu corpo, como está minha respiração, como está minha mente. Será que tem uma emoção aí? Será que tem um pensamento muito intenso? E aí, fazer essa pausa é o primeiro passo para eu me libertar da fome emocional, da fome que não vai me trazer bons resultados a médio e longo prazo.
Tá certo, vamos para mais um intervalo. No próximo bloco, vamos falar sobre saúde mental aqui com o Dr. Luiz Nicolodi. Não saia daí.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.